salário mínimo deve ser de R$ 779,79 no ano que vem. Essa é a proposta do governo federal.
A partir de 6 de junho, aeroportos entram em operação especial para a Copa do Mundo.
80% das rádio AM brasileiras já pediram para mudar para a faixa FM no Amapá e no Pará. A adesão é de 100%.
Terça-feira, 15 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O salário mínimo no ano que vem deve ir para R$ 779, um aumento de mais de 7,7% sobre o valor atual, que é de R$ 724.
O novo valor está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2015, que foi encaminhado hoje pelo governo federal ao Congresso.
Além de reajustar o salário mínimo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas e prioridades da administração pública federal para o ano seguinte, como as obras e os serviços mais importantes a serem realizados. Para 2015, as prioridades são as ações do Plano Brasil Sem Miséria para a erradicação da pobreza extrema no país, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, e o Minha Casa Minha Vida, que financia habitações populares. O projeto de lei ainda prevê crescimento da economia brasileira de 3% no próximo ano e a inflação está estimada em 5%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, aposta que 2015 será um ano melhor para a economia do Brasil.
Com essa recuperação da economia mundial, nós estamos considerando a possibilidade de um crescimento gradualmente maior da economia brasileira. Ou seja, em 2015, a economia brasileira vai crescer um pouco mais do que cresceu ou terá crescido em 2014. É uma trajetória ascendente de crescimento.
O orçamento do governo de 2015 deve ser analisado e votado pelos parlamentares até 31 de dezembro deste ano. Caso o prazo seja desrespeitado, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, elegeu investimentos que devem ter liberados 100% dos recursos programados no projeto original.
Despesas obrigatórias, bolsas de estudo, ações de prevenção e desastres, financiamento ao estudante, formação de estoque público e aplicação mínima em saúde, hoje já, na atual LDO, já são liberadas para execução. Então, nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição.
O documento prevê ainda que o superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagar juros da dívida pública em 2015, chegue a R$ 143,3 bilhões, ou 2,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. Reportagem Daniela Almeida.
Brasil 2014.
Divulgado hoje o plano de operação dos aeroportos para a Copa do Mundo.
A partir do dia 6 de junho, os aeroportos das cidades sede do Mundial entram em um novo esquema de funcionamento.
Ao todo, 90 aeroportos vão ter os serviços reforçados e também vão ser adotadas medidas para garantir o bem-estar dos passageiros. Carolina Becker explica.
Entre as medidas previstas para garantir a tranquilidade nos aeroportos durante a Copa, estão o aumento dos funcionários de órgãos públicos em mais de 200%, a oferta de mais de 1.600 vagas de estacionamento para aeronaves e a montagem de áreas específicas para a acomodação de passageiros que esperam pelos voos. Desde essa segunda-feira, técnicos do governo federal realizam simulados em 23 aeroportos, na cidade sede e nas cidades de apoio da Copa, para testar as formas de deslocamento dos organizadores, delegações e chefes de Estado. Para o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, o setor aeroportuário brasileiro acumulou experiência nos últimos grandes eventos para garantir a segurança e a tranquilidade durante a Copa.
Vamos colocar 90 aeroportos. Além disso, nós temos a possibilidade de ter nesses 90 aeroportos, que incluem os aeroportos das cidades sedes, incluem os aeroportos que darão suporte às cidades sedes e um conjunto de outros aeroportos que também estarão interligados a esse esforço, para que nós possamos garantir, se necessário, caso São Pedro não nos queira nos abençoar com um tempo maravilhoso, nós temos possibilidade de acolher voos alternados com segurança, com tranquilidade, perto do evento, para que nós não permitamos que eventuais problemas climáticos possam agravar qualquer tipo de desconforto aos passageiros.
As áreas específicas para acomodar passageiros e evitar aglomerações nos terminais serão montadas em 13 aeroportos. As chamadas fan zones terão de 500 a 700 metros quadrados, com restaurantes, banheiros, sofás, ar-condicionado e acesso à internet, entre outros serviços. Reportagem Carolina Becker.
E seguimos na contagem regressiva, Kátia.
É isso aí, Luciano. Faltam 58 dias para a Copa do Mundo.
Voz do Brasil!
Em todo o país, quase 1.400 rádios AM pediram para mudar para a faixa FM. Isso representa, Kátia, 80% das rádios AM brasileiras.
Em alguns estados, Luciano, a adesão já é de 100%, como é o caso do Amapá e do Pará.
De acordo com o Ministério das Comunicações, as emissoras que enviaram requerimentos para migrar das ondas médias vão receber um número de protocolo para acompanhar a tramitação do pedido.
E para saber se há espaço no espectro para que todas as rádios interessadas possam migrar da AM para FM, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vai fazer estudos de viabilidade técnica nos estados.
A mudança das rádios para a faixa FM foi autorizada no ano passado por meio de um decreto. A ideia é dar mais qualidade às transmissões e tornar acessível a programação das rádios AM em dispositivos como tablets e celulares.
As emissoras que ainda não fizeram o pedido de mudança têm até o dia 10 de novembro para enviar os requerimentos ao Ministério das Comunicações.
Para saber mais, acesse www.mc.gov.br. 720 famílias de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, receberam hoje, Kátia, a chave da casa própria.
As unidades construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida vão beneficiar quase 3 mil pessoas.
Em todo o país, o programa já entregou 1 milhão 600 mil residências às famílias brasileiras. E mais 1 milhão e 700 mil unidades já estão contratadas.
A repórter Isabela Azevedo esteve na Baixada Fluminense e acompanhou a entrega das moradias.
Os apartamentos entregues fazem parte dos condomínios Vista Alegre 1 e 2. As moradias têm 45 metros quadrados e são compostas por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e piso cerâmico. Os residenciais são equipados com parquinho e quadra esportiva. Cerca de 2.900 pessoas, com renda familiar de até R$ 1.600 por mês, foram beneficiadas pela entrega dos 720 apartamentos. Uma delas é a diarista Viviane Silva Rosa, de 39 anos. A moradora de São Gonçalo vive com 6 filhos em uma casa sem acabamento, com tijolo aparente e sem vidros nas janelas. Nesta terça-feira, choveu muito na região metropolitana do Rio de Janeiro e a residência ficou repleta de goteiras. A filha mais velha de Viviane, a estudante Juliana Silva Fiuza, de 18 anos, posicionou banheiras e bacias no chão para evitar alagamentos.
A gente fica sempre naquela preocupação. Meu quarto pinga, então a gente tem que ver. Começou a chover forte, a gente tem que ficar olhando, porque senão estraga armário, estraga cama, que é tudo de madeira. Agora não, agora a gente vai conseguir dormir lá, a chuva vai passar e acabou.
Dona Viviane está ansiosa para se mudar para o apartamento adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ela pagava R$ 250 de aluguel por mês na antiga casa. Já as parcelas do apartamento próprio vão sair 90% mais baratas, um total de R$ 25 por mês.
Agora eu tenho a minha casa bonita, pintadinha, com os móveis direitinho.
Dona Viviane participou do evento de entrega das 720 unidades do Minha Casa Minha Vida e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma ressaltou que a maior parte do valor dos condomínios é custeada com recursos federais.
O governo tira do dinheiro arrecadado dos impostos a diferença para que as pessoas possam pagar essa casa e viver também. Então, o que, que nós fazemos? Nós pagamos entre 90% a 95% da casa, até o salário de R$ 1.600. A renda, né, de R$ 1.600. Então, nós pagamos o quê? De 90% a 95%. Quanto menos salário, mais perto de 95%. Quanto maior, mais perto de 90%.
Mais de 45 milhões de reais foram investidos na construção dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida nos condomínios Vista Alegre 1 e 2. Quem tiver renda familiar mensal de até R$ 1.600 e estiver interessado no programa, deve procurar a prefeitura da cidade. Reportagem Isabela Azevedo.
E a presidenta Dilma também participou hoje, no Rio de Janeiro, da formatura de 1.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A presidenta Dilma voltou a afirmar que o Pronatec deve continuar mesmo depois de atingir a meta definida para este ano de 8 milhões de cursos ofertados.
Ela contou que recebeu o pedido de um dos formandos antes da cerimônia para que o Pronatec fosse transformado em programa de Estado. O repórter Paulo Lassalve acompanhou e traz os detalhes.
1.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro se formaram nesta terça-feira. O carioca Gabriel Tavares foi um deles. Ele fez o curso de Segurança do Trabalho no Senai, que é conveniado ao Pronatec. Ainda em sala de aula, conseguiu um estágio e foi contratado por uma empresa da área de segurança, faltando 4 meses para encerrar o curso. Agora, já formado, Gabriel elogia o Pronatec e tem planos para o futuro.
Essa oportunidade foi muito boa, através dos conhecimentos passados pelos professores no próprio Senai, material didático excelente que o Senai disponibilizava para os alunos. Isso me possibilitou ter mais conhecimento e agregar valores durante o curso. Eu pretendo me especializar na parte de gestão de segurança do trabalho e também fazer engenharia voltada para a segurança do trabalho.
E não foi só Gabriel que conseguiu emprego. Durante a formatura na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, alunos assinaram pela primeira vez a carteira de trabalho. A presidenta Dilma Rousseff assumiu um compromisso: transformar o Pronatec num programa de Estado.
O meu aluno do início, que falou para mim: presidenta, transforme esse curso num programa de Estado. Ele tem toda a razão. E eu aqui assumo com vocês um compromisso: transformar o Pronatec num programa do Estado brasileiro.
Dilma Rousseff também defendeu que só a educação vai criar um Brasil desenvolvido.
Nós não somos um país qualquer. Nós precisamos cada vez mais dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. 200 milhões de brasileiros que terão de ser técnicos qualificados, que terão de ser profissionais capacitados. Sejam aqueles que fizeram um curso técnico e que vieram ao longo da vida se capacitando nos cursos profissionais. Sejam os universitários, sejam os cientistas, seja quem seja. Mas a educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido.
O Pronatec foi criado em 2011 e já chegou a 3.800 municípios no país. Neste período, 6 milhões e 300 mil alunos passaram pelos cursos. A meta até o fim deste ano é completar 8 milhões de matrículas. Reportagem Paulo Lassalve.
E nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, esclareceu como funciona o reajuste praticado pelas concessionárias de energia elétrica às contas dos usuários.
O assunto foi levantado depois que a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pediu um reajuste de quase 30% que não foi aceito pela ANEEL. Ao vivo aqui no estúdio, o jornalista Eduardo Biagini explica o assunto pra gente. Boa noite, Biagini.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Além da CEMIG, outras 6 distribuidoras de energia elétrica tiveram reajustes nas tarifas aprovadas esse mês pela ANEEL. A CPFL, que opera na região de Campinas, a Companhia Energética do Ceará, a Energia Sergipe, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte e a Concessionária de Energia Elétrica de Mato Grosso. Os reajustes vão de 11% a 16%. O reajuste concedido às companhias é válido por 12 meses e definido por regras previstas nos contratos de concessão, como explica o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino.
O processo tarifário se dá, no primeiro momento, por um pedido da concessionária. A CEMIG e todas as demais concessionárias pediram qual é o nível de reajuste que ela gostaria de ver aprovado pela ANEEL. No caso da CEMIG, ela pediu algo em torno de 29,7%. Quando a ANEEL analisou, entendeu que aplicando o contrato, a regra posta, esse reajuste seria da ordem de 14%.
E, Kátia, segundo o Romeu Rufino, hoje na coletiva, a companhia elétrica pode reajustar a tarifa em valores menores que o permitido pela ANEEL.
Está estabelecido na lei, no contrato e no regulamento que a ANEEL define o valor da tarifa, é o valor teto, é o cap, o preço máximo. A distribuidora tem a prerrogativa, não é normal que ela o faça, porque aquela tarifa é o que se entendeu necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Mas ela tem sim a prerrogativa, se desejar praticar um preço menor do que o teto, ela pode sim conceder desconto.
E Kátia e Luciano, 63 distribuidoras de energia elétrica operam no país. Todas têm datas definidas para o contrato para fazer o reajuste aprovado pela ANEEL. E quem quiser consultar como funcionam esses reajustes, pode consultar o site da agência em www.aneel.gov.br. Kátia?
Obrigada, Eduardo Biagini, pela participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
7h16.
20 municípios de 7 estados vão receber recursos para unidades de pronto atendimento, às UPAs.
Os valores repassados pelo Ministério da Saúde vão chegar a 39 milhões por ano. Os recursos variam de acordo com o porte e a capacidade de atendimento da UPA.
As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências.
Com isso, ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais.
Apucarana, no Paraná, é uma das cidades que vai receber recursos. O Ministério da Saúde repassava R$ 175 mil reais ao mês para a Prefeitura manter a única UPA do município. Agora, o valor vai passar para R$ 300 mil.
O prefeito de Apucarana, Beto Preto, explica que o custo de manutenção da UPA chega a R$ 600 mil por mês. E o repasse vai ser importante para manter os serviços.
Custo para manter uma UPA aberta, não só na política de recursos humanos, mas também na questão de insumos, porque você precisa manter uma porta de emergência aberta, tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem o vigia, tem a luz, a água, o telefone e principalmente medicamentos que são colocados diariamente à disposição dos cidadãos e das cidadãs. É fundamental que nós possamos continuar nessa lógica. Então essa parceria é válida e valoriza quem está fazendo certo.
A capital baiana, Salvador, recebeu hoje o primeiro evento público de apresentação do Vale Cultura no Nordeste.
O encontro reuniu empresários, representantes de segmentos da economia, produtores e empreendedores culturais. Na Bahia, 75 empresas se tornaram beneficiárias do programa e mais de 7.200 trabalhadores já estão cadastrados no Vale Cultura.
Vamos saber mais sobre esse benefício com a jornalista Cirlei Batista.
O Vale Cultura foi criado há 2 anos. Ele é destinado ao trabalhador que ganha até 5 salários mínimos. O benefício de R$ 50,00 por mês é para trabalhador gastar com livros, ingressos de espetáculos, shows, teatro e cinema. Até agora, 1.682 empresas de todo o Brasil já se inscreveram no programa. São mais de 509 mil pessoas com o benefício. E a adesão é simples. Basta o empregador acessar o site do Ministério da Cultura e cadastrar a empresa no programa. O investimento no setor pode chegar a R$ 25 bilhões. A estimativa é que o Vale Cultura atenda 42 milhões de trabalhadores em todo o país. Reportagem Cirlei Batista.
Em fevereiro, as vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,2% em relação a janeiro desse ano.
Já na comparação com fevereiro do ano passado, a alta é de 8,5%.
A pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE mostra que das 10 atividades pesquisadas pelo Instituto, 4 apresentaram resultados positivos de venda.
Entre as atividades que se destacaram está de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que na comparação mensal teve alta de 9%. 9%.
De acordo com o IBGE, nos primeiros dois meses de 2014, as vendas no comércio varejista cresceram 7,4% em relação ao primeiro bimestre do ano passado.
Voz do Brasil!
Mais de R$1.100.000. A cidade de Rio Branco, capital do Acre, vai receber recursos para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
O dinheiro vai ser liberado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e as obras devem ser executadas em um ano.
A autorização para a liberação dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Acre já recebeu outros R$6.300.000 para ajudar a enfrentar as enchentes.
Ainda na região norte, Luciano, os agricultores do Pará, que antes eram poceiros, se tornaram proprietários definitivos das terras e agora já podem acessar todas as políticas públicas de fortalecimento voltadas para a agricultura familiar.
Essa é a realidade de 52 agricultores familiares do estado, que receberam em Tomé-Açu os títulos de posse das propriedades.
O agricultor Edivan Lopes mora em um sítio no Pará, onde produz milho, frutas e hortaliças. Depois de uma vida inteira cultivando a terra como poceiro, ele conseguiu neste mês o título definitivo da propriedade, por meio do programa Terra Legal. Edivan conta que com o documento as mudanças já começaram e ele vai poder acessar programas sociais voltados à agricultura familiar.
O meu objetivo é acessar, assim, direito que a gente tem, né, da terra. Primeiramente eu vou observar os projetos que tem com qual tela, né? Guardar o título, ter a segurança, né? Para mim facilitou muito, sabe? A gente tem mais prioridades, principalmente no banco hoje. Eu já recebi ligação do gerente do banco, perguntando se eu não queria alguns projetos que tem lá. Aí eu falei para ele que eu vou ver com cautela, né?
O programa Terra Legal surgiu há 4 anos de uma demanda da sociedade e do governo para regularizar propriedades da região amazônica. Nas décadas de 70 e 80, o Estado brasileiro chegou a arrecadar quase 120 milhões de hectares de terra, que hoje estão sendo medidos e regularizados. Até agora, só no Pará, já foram mais de 2 mil documentos de posse entregues. O secretário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Sérgio Lopes, explica o significado amplo do título de terra.
O documento é como se fosse o registro de nascimento, é como se fosse a carteira de identidade da propriedade. Então, o primeiro grande ganho é a segurança jurídica. Com a segurança jurídica vem também o fim de litígios, de conflitos, de violência. Então, o primeiro grande ganho é esse, a segurança jurídica e a paz no campo. O segundo grande ganho é porque com o título em mãos, além da valorização da propriedade, além da segurança, você tem aberta todas as portas das políticas públicas nos todos os níveis. O que a gente costuma mais citar, todo mundo cita, é o crédito, mas não é apenas ele. Então, o título funciona como uma garantia e como uma abertura para as políticas públicas.
A agricultura familiar e as comunidades locais têm prioridade no atendimento do programa Terra Legal. Para mais informações, acesse mda.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E também no Pará, Luciano, uma operação de fiscalização na terra indígena Mencrag Noti, com cerca de 4.900.000 hectares de terra, foi feita na semana passada pelo Ibama.
É que os indígenas da etnia Kayapó denunciaram ao Ibama, Kátia, atividades de madeireiros ilegais em suas terras.
Numa parceria entre o Ibama e os Kayapós, ficou definido um plano de atuação que resultou na detenção em flagrante de 40 pessoas. Na destruição de 11 acampamentos de madeireiros e também na apreensão de 26 motosserras, além de multas no valor de R$50 milhões.
Participaram da ação 27 agentes ambientais do Ibama, 4 policiais do Grupamento Tático da Polícia Militar do Pará, 6 policiais da Força Nacional e servidores da FUNAI.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Salário mínimo deve ser de R$779,79 no ano que vem. Essa é a proposta do governo federal.
A partir de 6 de junho, aeroportos entram em operação especial para a Copa do Mundo.
80% das rádios AM brasileiras já pediram para mudar para a faixa FM. No Amapá e no Pará, a adesão é de 100%.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã.
E atenção, não teremos Voz do Brasil na próxima sexta-feira, dia 18, e na segunda-feira, dia 21 de abril, feriados. Boa noite.
Voz do Brasil!